Na cidade de São Paulo, todos os espaços conquistados pelos ciclistas contam também a história dos próprios ciclistas, que lutam diariamente para viabilizar esses locais. Não é diferente com a ciclovia do Rio Pinheiros, que nasceu há 11 anos atrás, envolvendo muitas pessoas, como por exemplo, a Renata Falzoni. O nosso convidado, Sacha Hart, é geólogo por formação e um desses ciclistas que se mobilizam para uma cidade melhor para as pessoas. Nesse papo com os três gregários, Nicolas Sessler, Álvaro Pacheco e comigo, Leandro Bittar, ele fala da importância de um rio limpo e de uma ciclovia aberta para todos. Sacha, muito bem-vindo, uma grande honra ter você aqui com a gente no Gregário Cycling.
Muito obrigado, uma honra estar aqui. Parabéns pelo trabalho de vocês.
Ô Sacha, vamos começar contando um pouco da sua relação com o ciclismo. Como é que foi que ela começou?
Eu acho que algumas das minhas primeiras impressões de lembranças de vida são em cima da bicicleta. Eu, na verdade, eu nasci num barco na Inglaterra, mas tinha uma bicicleta no barco. E eu lembro de pedalar, não no barco, mas quando eu parava o barco do lado. E eu brinco que com um metro eu vim para o Brasil, cresci o segundo metro aqui no Brasil, morando no Butantã e indo para a escola de bicicleta em Pinheiros, atravessando a ponte em cima do Rio Pinheiros. Hoje em dia, na verdade, é o contrário. Eu moro em Pinheiros e eu vou para a USP, onde eu dou aula, também para levar o meu filho para a escola, no Butantã. E, então, eu uso muito para mobilidade desde sempre, mas também para lazer e também como prática esportiva básica.
Sacha, eu entendo de que essa experiência que você teve te colocou a semente de um sonho, né? As pontes eram um obstáculo para o seu deslocamento.
Sim, as pontes, elas trazem tanto muitos desafios, né? São realmente lugares onde a cidade, né? No caso São Paulo, todo tem que se espremer para passar. É notável isso, são barreiras realmente geográficas, até porque não tem ciclovias, pelo menos na zona oeste, em cima das pontes, mas também são lugares fantásticos quando você está de bicicleta para passar, e pode parar e dar uma olhada. Claro que o rio é sujo, é triste por um lado, mas por outro lado, por exemplo, passando por cima do Deserto Matoso, você consegue ver o Pico do Jaraguá, você consegue ter um horizonte, você consegue olhar para o rio, olhar para as marginais, imaginar um pouco como era, como pode ficar, o que está acontecendo. Então, são lugares interessantes. O meu filho mesmo, quando eu levo para a escola, ele sempre pede para parar, ou pelo menos para me contar qual que é a cor do rio naquele dia, que ele muda.
Sacha, o nosso programa hoje é sobre a ciclovia do Pinheiros, e a ciclovia do Pinheiros existe ao lado do rio Pinheiros. E você, como acadêmico e com o estudo de solos e do ambiente, uma pergunta. Você vê recuperação para o Rio Pinheiros? Há esperança?
É uma ótima pergunta. Eu gosto muito de uma frase do Ariano Suassuna, que diz que o otimista é um tolo, o pessimista é um chato e o bom mesmo é ser um realista esperançoso. E eu acho que a gente tem motivos para ter esperança. Até porque essa pergunta está sendo feita por muita gente. Então, se as pessoas estão fazendo essa pergunta, provavelmente é porque querem, né? E se a gente continuar fazendo essa pergunta para todo mundo, né, principalmente para os responsáveis, a gente está mostrando que é uma prioridade. Não é algo que vai resolver rapidamente, mas, com certeza, já existem iniciativas muito importantes que estão acontecendo e que eu espero que tenham continuidade. Agora, você comentou uma palavra muito importante da gente refletir também a respeito. Eu, pelo menos, na universidade, reflito muito. E também já tendo trabalhado muito com recuperação. Hoje em dia, entendo a diferença entre recuperação para restauração, para reabilitação. A gente confunde esses termos. Todos começam com o prefixo re, né, que tem a ver com voltar ou aumentar. Mas é muito diferente. Restaurar é a gente voltar ao que era totalmente. Isso aí não vai acontecer. Não tem mais como. A não ser que a gente saia da cidade. Se todos nós sairmos da cidade, puxa, em poucos anos, provavelmente o rio vai se recuperar, inclusive, eventualmente, voltar no estado natural. Mas não é isso que está sendo procurado. Está sendo procurado é muito mais no campo da recuperação, que a gente conseguir restabelecer alguns dos sistemas, alguns dos benefícios, algumas das condições do rio e das suas margens. E é muito mais fácil nas margens do que no rio, diga-se de passagem. Eu sou muito otimista com o trabalho que está sendo feito nas margens, de plantio, da gente ter uma qualidade ambiental ali, do solo. Muita gente está se perguntando: ah, pode comer as goiabas que estão crescendo agora nas aves ali na margem? Eu diria que ainda não, mas quem sabe alguma hora vamos poder. Mas também a gente poder frequentar a margem, isso é fantástico, né? A gente tem gente lá. Inclusive faz as pessoas perguntarem mais, né? E aí, para onde vamos? E cobrarem. Mas, por último, reabilitação é um termo que é muito importante também ressaltar, porque ele é uma discussão em aberto. Reabilitar significa a gente trazer novas funções. Para que a gente quer, né, a margem? A gente quer voltar ao que era antes, quando não tinha bicicleta? Não, acho que muitos querem que a gente tenha mais e mais uso para bicicleta, então mais ocupação com ciclovia, mais conectado, mais gente, assim como.
Da bicicleta. O que você acha que a gente pode aprender desses países, dessa tua experiência internacional, que poderia se aplicar à ciclovia do Rio Pinheiros, por exemplo?
Mais do que nada, né, ter visto em outros lugares do mundo, né, o que aconteceu. Não me deixa a menor dúvida que a gente não deve perder a esperança, porque lá a situação nesses outros lugares, inclusive na Holanda, lugares que a gente acha, né, que puxa, é Meca, era péssima algumas décadas atrás, né? Se a gente pega aí num olhar histórico, a gente vê que muitos dos problemas e desafios que estão colocados para a gente hoje, eles eram iguais ou até piores nesses outros lugares. Alguns permanecem, a gente sabe que existem problemas de colisão nesses outros lugares, problemas de falta de respeito também, mas com certeza eles encararam, né, muitos desses lugares de forma muito séria esses problemas, esses desafios e também os sonhos, né, das pessoas. E como você colocou, muitas vezes as ciclovias estão do lado dos rios, e não é por acaso. É fantástico poder pedalar do lado de um rio. Ele faz a gente ter um olhar para a cidade muito diferente. A gente lembrar que a distinção entre zona urbana e zona rural, cidade, área de floresta, na verdade é um conceito que foi inventado e que, na verdade, não é real, né? A gente tem os rios aqui na cidade de São Paulo passando ainda em pelo menos, são pelo menos 400 rios, se não 800 rios que existem. A grande maioria foram canalizados e enterrados, mas eles continuam passando. Inclusive, muitas vezes você passa lá de um bueiro, muitas vezes tem um sol de um rio lá. A gente tenta ignorar, né? Acha que é esgoto, né? Tem gente que já percebeu, olhando para dentro dos bueiros, pessoal que nem do grupo Rios e Ruas, né? Que na verdade os rios estão passando lá embaixo. Mas em poucos lugares eles estão abertos, que nem no caso do Rio Pinheiros. Realmente a qualidade é de esgoto. E até diga-se de passagem, por isso que é muito fácil melhorar a qualidade do rio. É tão ruim que, na verdade, praticamente só pode melhorar. Mas, de novo, acho que as pessoas que andam nas ciclovias, sobretudo em rios, acho que elas muitas vezes têm um olhar muito diferente para a cidade. Isso é muito inspirador.
A própria altimetria de ter uma ciclovia ao lado do rio, o rio deixa mais plano, né? A mobilidade fica mais fácil, toda essa parte urbanística. Agora, você tocou em outro ponto, que é o da qualidade do ar que você respira ao lado do rio Pinheiros. Para as pessoas que estão praticando esporte ali, isso chega a ser um perigoso à saúde, nocivo à saúde delas?
É uma ótima pergunta. Eu acho que ainda existem poucos estudos bem específicos, por exemplo, exatamente para aquele lugar, né? E, de novo, a gente tem mudanças de um lugar para o outro, mas também ao longo do tempo. Então, tem horários no qual o que está sendo emanado pelo rio, volatilizado pelo rio, vai ser diferente. É uma hora mais quente, alguns compostos são muito mais volatilizados. E o vento, né? O vento influi muito. E a distância. Está muito próximo do rio, a poucos centímetros ou metros, é claro que é muito diferente a gente estar tá dezenas de metros, mas eu escutei pouquíssimos relatos de pessoas que sentiram realmente incômodos que vão além do odor, às vezes sim, alguma questão intestinal, uma dor de cabeça, eventualmente poderia sim estar relacionado, e no longo termo também, obviamente, a gente sabe do problema que pode estar relacionado não só com o rio, talvez até mais importante, sobre o que está saindo do escapamento dos carros, que está ali do outro lado da ciclovia. E é muito fácil a gente quantificar, inclusive, né, é muito mais fácil quantificar o que está saindo do escapamento do carro, que é derivado de petróleo. A gente está falando de uma quantidade de carros, não sei exatamente na ciclovia, mas só para dar um número, desculpa, na Marginal Pinheiros, mas a cidade de São Paulo tem cerca de 9 milhões de carros. Se cada carro desse usar 1 litro de gasolina por dia, olha o que não está indo para o ar. Mas voltando para o Rio, queria dizer que não só eu me sinto tranquilo de pedalar na ciclovia, como levo meus filhos, como num passado um pouco longínquo, inclusive peguei um caiaque com mais centenas e centenas de outras pessoas e jornalistas, e a gente andou de caiaque no Rio, na verdade, Tietê, um pouco para fora da cidade. A gente não usou máscara, foi uma discussão importante. Hoje em dia você vê algumas pessoas que vão para o Rio Pinheiros, eles usam máscara, é algo para ser avaliado. No nosso caso, teve essa avaliação e se entendeu que não seria um problema. A gente foi com muito receio, mas realmente não teve problema algum e ajudou a chamar atenção, né, para essa situação que, obviamente, a gente quer que melhore.
Falando nisso, Sasha, como profissional acadêmico da área, teria que ser feito para, vamos dizer, limpar ou despoluir aí, né? Não sei qual seria, peço perdão pelo não conhecer o termo técnico, mas para voltar a ter essa vida, voltar a ter esse verde, essa natureza de maneira normal no Rio.
O grande desafio hoje em dia é o esgoto, é o tratar o esgoto. A gente tem uma cidade com 12 milhões de pessoas, uma metrópole com 20 milhões de pessoas. Historicamente, o esgoto foi literalmente um conceito muito ignorado e que ninguém queria conversar a respeito. O desafio técnico para tratar esgoto, ele já foi superado há muito tempo e a tecnologia é relativamente simples, porque a gente está falando de um contaminante orgânico altamente degradável. É diferente que aqueles resíduos industriais que, inclusive, eram lançados nos rios antigamente também, na cidade de São Paulo. Mas vamos lá, a tecnologia é simples, mas a gente precisa de espaço para arear o esgoto ou vir com uma solução de redução, separar, etc. A gente precisa de lugar para colocar as estações de tratamento. Agora, vai na Marginal Pinheiros para ver onde que a gente pode colocar. Quem vai ceder o seu espaço? Quem quer que a estação de tratamento fique perto do seu negócio? Ih, mas senão você vai cheirar mal. Então, é como a gente diz na Inglaterra. Not, ok, but not in my backyard. Né? Ah. Ok, não aqui. Portanto, existem soluções também. Na Inglaterra, eles também tiveram esse problema. Na verdade, foi pior. Lá, a cidade, reitero, tinha um rio que chegou num nível de poluição tão grande, era tanto esgoto, que tiveram que fechar o parlamento. Alguém teve a brilhante ideia de colocar do lado do rio. Isso é boa ideia. Sugiro que a gente tenta seguir o mesmo. Tá? Coloca os nossos políticos do lado do rio. Vai para discutir uma solução mais rapidamente.
Muda a assembleia ali do Ibirapuera para a beira do rio, que eles vão votar mais rápido. Inclusive todos os escritórios voltados assim, para a beira do rio, que vão votar mais rápido. Agora, voltando, saindo de dentro do rio e indo para a margem, a parceria público-privada desse segmento, e você colocou um ponto muito interessante, porque o que dava segurança por um aspecto limitava o uso por outro, mas o que foi melhorado, o que antes era uma via de acesso da CPTM, que depois teve um asfalto, e aí depois teve a parceria público-privada que está vigente, que está criando todo um ecossistema de convivência, de oferta de serviços, produtos. Você, do seu ponto de vista acadêmico, o que você vê que isso trouxe de benefícios e malefícios, essa evolução desse uso desse espaço?
Eu acho que, se a gente resgatar a história, né, em 2010, a ciclovia surge com 2 acessos, mas com 22 quilômetros. E eu lembro, quando teve a inauguração, falaram, olha, era isso ou nada. Será que vai ter uso? Bem, rapidamente, o pessoal que estava numa ponta lá da Zona Sul, inclusive perto da periferia, começou a usar para acessar aqui a Zona Oeste. A gente teve essa ocupação, assim como os ciclistas de esporte também adoraram, né? Até porque se tem menos acesso, a gente sabe que vai ter menos conflitos de diminuição de velocidade dos ciclistas de velocidade, que é fundamental, lamento dizer, mas é algo que a gente precisa conversar a respeito, até porque, para o ciclista de mobilidade, a demanda que a gente mais escuta é a de acessos. Está sendo reiterado, inclusive, como prioridade 1, 2 e 3. Quando vem essa iniciativa de passar a gestão da ciclovia da CPTM para uma gestora particular, a Faraservice, acho que a Faraservice entrou e teve que refletir bastante sobre essas demandas com, né, a bicicleta já pedalando, né? A gente sabe que os projetos estão mudando, né, em pouquíssimo tempo, né, o que foi anunciado já está sendo revisto e, felizmente, está sendo melhorado. Se inicialmente tinha, inclusive, uma desconfiança muito grande, né, falaram, olha, as melhorias que estão sendo feitas, elas parecem muito focadas no ciclista de esporte, né? A gente tem coisas que, okay, são bem-vindas, né? Plantar flor, pintar, ter o café, etc. Mas, na verdade, ela contribuiu para começar a mudar, inclusive, o perfil do ciclista. Então, a gente sabe que, inclusive, muitos ciclistas que pedalavam antes na USP passaram para a ciclovia do Rio Pinheiros. Os dois motivos, não podia mais na USP e a ciclovia do Rio Pinheiros foi ficando cada vez mais atrativa. Que bom, mas com certeza a gente tem ainda essas expectativas que vêm quase desde 2010, né, inalteradas, que é cadê os novos acessos? Hoje a gente tem um pouco mais que dois, mas ainda é muito pouco. A gente está falando de uma ciclovia de 22 quilômetros e que, na verdade, uma ótima notícia, mais recente, né, que a Faraservice trouxe, e seus parceiros, é que ela também está passando a cuidar do outro lado do rio. Quando digo outro lado é porque, historicamente, a gente fala muito mais da ciclovia que fica na margem leste, que é onde recebeu já muitas melhorias. A gente não pode esquecer da ciclovia na margem oeste, que era chamada ciclovia dos trabalhadores. Não sei se essa denominação oficial vale até hoje. Hoje, a gente tem uma parte que está sendo denominada como ciclovia Parque do Novo Rio Pinheiros e que vai se estender, inclusive, para chegar a mais 22 quilômetros. Então, a gente agora está falando talvez de 44 quilômetros. Olha que fantástico. E acessos estão sendo prometidos. É ótimo. Quantos acessos a gente precisa para cobrir 44 quilômetros? Deixo para todo mundo refletir.
E, Sasha, falando sobre trajetos, a via de acesso à CPTM vai até o Tietê inteiro, né? Então, teoricamente, dá para sair de Interlagos e ir até perto do aeroporto de Guarulhos, pelo acesso da margem do Rio. O berço está lá, não está?
O berço está, e faz muito tempo, a demanda também está. Inclusive, quando eu conheci o Michel Fará, parabenizei ele e falei, olha, isso que você acabou de pegar é só o começo. Eu acho que você consegue relativamente fácil fazer a gente poder ir lá do Parque Ecológico Tietê ou do aeroporto até Santos. Ele olhou para mim com um pouco arregalado os olhos. Falei, sabe por quê? Porque já está colocado um monte das estruturas, já tem lei, por exemplo, exigindo que a gente possa ir para Santos, pela ciclovia Marta Prado, que até hoje saiu direito do papel, que está ali perto da Billings, no seu início. A ciclovia, especificamente, da marginal do Rio Pinheiros, ela nasce, inclusive, nesse debate que a gente deveria poder ir para Billings, não só para Guarapiranga. Hoje em dia, eu uso ela muito, inclusive, para ir para Guarapiranga. Ela chega ali pertinho, falta um último trechinho, mas a Billings está ali do lado, Santos também está ali do lado, e como você colocou bem, na marginal Tietê, puxa, também tem estruturas de manutenção. Algumas, infelizmente, viraram pista de carro, né? A mentalidade sempre aumentar a quantidade de pistas como se fosse uma solução para o trânsito, que nem que se a gente tivesse um entupimento no coração, a gente começa, né, a aumentar o tamanho do coração e não muda o hábito, continua comendo gororoba, continua não fazendo esporte, etc. E, de novo, a demanda, né, na Zona Norte, na Zona Leste, por mais ciclovias é enorme. E por que não? Né? Por que não fazer essa estrutura passando ali também pelo do lado do Rio Tietê, né, e contemplasse essa demanda que tanto já existe, a gente vê os números de ciclistas que passam pelas outras rotas que existem, quanto existe uma demanda reprimida imensa, né? É incrível, inclusive, diga-se de passagem, quando você está numa ciclovia, por exemplo, da Rebouças, né? E você vê o pessoal parado no trânsito, você passa de bicicleta muito ra mais rapidamente. Quantas pessoas não estão ali agora pensando: puxa, talvez de bicicleta seja uma boa, talvez eu chegue mais rápido, talvez seja bom para minha saúde, talvez economize dinheiro. O que não falta são bons argumentos, o que não falta são leis e o que não falta é dinheiro.
Não falta nada disso. Sasha, uma honra falar com você. Essa é uma das três entrevistas que compõem o episódio Ciclovia do Rio Pinheiros. Uma parte muito importante por mostrar a relação do rio com a cidade, a relação do ciclista com o meio ambiente. Lembrando que a gente tem outros dois convidados que compõem esse programa, o Michel Fará e o Guilherme Gil. Convido todos que ouviram esse programa que escutem também os outros dois e que sigam a gente nas mídias sociais. O Gregário Underline Cycling é o nosso perfil no Instagram, sempre com conteúdo diário complementar aos nossos podcasts. Sasha, muito obrigado e eu repito, é uma grande honra ter você aqui com a gente.
Muito obrigado, gostei muito da conversa, assim como gosto muito de escutar o podcast de vocês. E vamos em frente, vamos conversando, vamos juntos.
De Guarulhos a Santos.
De Guarulhos até Santos.